No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Dirigentes da Copebras são condenados pelo TCE de Roraima. Governo do Maranhão intensifica a campanha de vacinação contra o sarampo. Diálogo da mesa quilombola é retomado no Baixo Amazonas. E encerra em Bogotá, encontro dos bispos da Pan-Amazônia.
Jornal Amazônia é Notícia. Notícia.
Olá você, iniciamos a edição de hoje do Jornal Amazônia Notícias com informações de Roraima, porque o Tribunal de Contas decidiu condenar dirigentes da Cooperativa Brasileira de Serviços Médicos, a Copebras, a devolver milhões de reais aos cofres públicos. A decisão se deu após constatação de fraudes em plantões no Hospital de Rorainópolis. Os detalhes com Denver Costa.
O Tribunal de Contas de Roraima condenou os dirigentes da Cooperativa Brasileira de Serviços Médicos, Dimião Weber Zabolotsky e Edivaldo Pereira Vieira, ao ressarcimento de mais de 2,1 milhões por pagamentos de plantões médicos que nunca foram realizados no Hospital de Rorainópolis. A decisão foi tomada pela primeira Câmara do TCE sobre relatoria da conselheira Simone Souza e acompanhou o voto do conselheiro Bismarck Dias. Além da devolução do valor, os dois gestores receberam multa de 30% sobre o prejuízo causado. O processo foi aberto a partir de uma tomada de contas especial que identificou graves irregularidades, como discrepância entre plantões pagos e realizados, fichas de atendimento em branco, inconsistências em escalas diurnas e noturnas e até lista de médicos enviadas antes do fechamento do mês, o que garantia pagamentos indevidos. Outros ex-gestores e fiscais de contrato também foram responsabilizados, com multas que variam de 10 a 30 UFERS, que significa Unidade Fiscal Estadual de Roraima, hoje fixada em R$ 493,46, com prazo de 30 dias para pagamento. E a decisão será anexada às contas de 2017 e encaminhada ao Ministério Público de Roraima para possíveis ações cíveis e penais. Os condenados têm prazo legal para devolver o dinheiro e pagar as multas, sob o risco de responder na Justiça.
Da redação de jornalismo Monte Roraima FM, Denefer Costa para a Rede de Notícias da Amazônia. E no Careiro Castanho, o professor foi afastado após denúncias de abuso sexual contra alunos. O celular e o notebook do professor foram apreendidos. Saiba mais com Joelma Viana.
A Polícia Civil do Amazonas afastou um professor da rede pública de ensino do município do Careiro Castanho após denúncias de importunação sexual e estupro de vulnerável, envolvendo 22 alunos com idades a partir de 11 anos. De acordo com o delegado Davi Jordão, responsável pela investigação, o caso começou a ser apurado no dia 12 de agosto, quando as estudantes procuraram a direção da escola para relatar olhares invasivos e, em alguns casos, toques indevidos.
Este caso chegou à 34ª Delegacia de Polícia de Careiro Castanho através do Protocolo Operacional Padrão da Secretaria de Educação, onde informou seus servidores, no caso professor da turma ali de 11 anos, quinto ano, esses 22 alunos procuraram a gestora para dizer que estavam se sentindo aliciados. Esses aliciamentos, segundo o relato das atas, se tratava em se aproximar, em se colocar, em olhar de forma lasciva para as crianças, e uma delas relatou também que houve alguns toques do seu tronco na sua área ali de intimidade.
Com base nos relatos, a Polícia Civil solicitou à Justiça mandados de busca e apreensão domiciliar, além da prisão preventiva do suspeito. No entanto, o pedido de prisão foi indeferido. Ainda assim, a Justiça determinou o afastamento imediato do professor e proibiu qualquer tipo de contato com as vítimas. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta semana. Durante a ação, o celular e o notebook do professor foram apreendidos. Segundo o delegado, foram encontrados arquivos com conteúdos pornográficos, que agora estão sendo analisados.
Dentro do aparelho telefônico tinha imagens das crianças. No entanto, essas imagens das crianças, elas estavam em condições dignas. No entanto, nós encontramos pornografia de várias formas. Para ter uma certeza se são vinculadas à pornografia infantil, haverá necessidade de uma perícia técnica que nós não conseguimos realizar até o presente momento. O que causou perplexidade foi justamente a faixa etária. Essas crianças se empoderaram e ir até a gestora e falar. E a gestora foi de uma tranquilidade de recepcionar essas informações e realizar o procedimento adequado.
O professor, que atuava na escola há quase 2 anos, foi ouvido na delegacia, negou todas as acusações e foi liberado conforme decisão judicial. As vítimas serão ouvidas por meio de escuta especializada. O caso continua sob apuração, com o objetivo de reunir elementos que esclareçam os fatos e permitam a adoção das medidas legais cabíveis. Com produção textual de Yuri Bezerra, de Santarém, Joelma Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, o preço médio da passagem aérea para sair de Manaus aumentou mais de R$180 no mês de junho. Com esse aumento, as vendas caíram 15%, segundo a ANAC. Confira com Bruno Elander.
O preço médio para sair de Manaus de avião aumentou R$ 181,00 em junho e para voltar ficou R$ 162,00 mais caro. Isso é o que aponta o painel de passagens aéreas da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Como consequência, houve queda de quase 15% na quantidade de assentos comercializados pelas companhias aéreas. Conforme a ANAC, o preço médio das passagens dos voos que decolaram de Manaus em junho deste ano foi R$ 945,90. No mesmo mês, no ano anterior, os valores estavam em R$ 764,00. Portanto, as passagens ficaram quase 24% mais caras no período de férias de 2025 na comparação com 2024. Os trechos de volta também aumentaram, enquanto os voos com destino a Manaus em junho do ano passado custavam, em média, R$ 742,70, passaram a custar R$ 905,39 neste ano, o que representa uma alta de R$ 162,69, ou quase 22%. O painel da ANAC mostra que, enquanto as companhias aéreas venderam 52.065 assentos nos voos que saíram de Manaus em junho de 2024, comercializaram menos de 44 mil em 2025. A queda foi de quase 15%. Outro indicador, no entanto, mostra que as empresas não ficaram no prejuízo. Isso porque a taxa de aproveitamento dos assentos teve leve aumento de 90,9% para 91,8%. Por fim, a ANAC informa que o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes teve 67 voos a mais em junho deste ano em comparação com o mesmo mês de 2024. Foram 1.181 contra 1.121. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, diálogo da mesa quilombola é retomado no Baixo Amazonas.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é Notícia.
O governo do Maranhão lançou a campanha estadual de intensificação da vacinação contra o sarampo. Mais de 200 municípios estão na rota da vacinação que segue até o dia 30 de agosto. Eane Silva traz as informações.
E o governo do Maranhão lançou no último sábado, dia 16, e se estende até o dia 30 de agosto, a campanha de intensificação de vacina contra sarampo. A ação está sendo realizada nos 217 municípios do estado e tem como finalidade imunizar a comunidade contra o sarampo e outras doenças com a atualização da carteira de vacinação. A gerente de Epidemiologia e Controle de Doenças, Dalila Vasconcelos, fala sobre a campanha lançada pelo governo do estado.
Devido ao surgimento de casos confirmados de sarampo no estado do Tocantins, em municípios fronteiriços com o Maranhão, nosso governador Carlos Brandão determinou a intensificação da vacinação contra o sarampo e a atualização de caderneta vacinal de toda a população. A gente abre a Semana Estadual de Intensificação de Vacinação contra o Sarampo e a atualização também das outras vacinas para que a gente possa permanecer com o território livre de sarampo e também de outras doenças que são evitáveis pela vacinação.
Lembrando que até o momento o estado do Maranhão não tem nenhum registro de casos confirmados de sarampo. Além da vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, caxiba e rubéola, todas as doses previstas no calendário nacional estão disponíveis para a atualização da carteira de vacinação. Para receber as doses, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Vacinação e de um documento oficial com foto. Com esta ação, a Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão se une aos municípios para reforçar a importância de manter a vacinação em dia e a proteção contra doenças preveníveis. Com informações da Rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Diálogo da Mesa Quilombola foi retomado no Baixo Amazonas. A reunião realizada nesta quarta-feira contou com a participação de representantes de organizações de Óbidos, Oriximiná, Alenquer e Santarém. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Representantes de organizações quilombolas de Óbidos, Oriximiná, Alenquer e Santarém, no Pará, participaram na manhã desta quarta-feira da retomada da Mesa Quilombola no Baixo Amazonas. Desde maio, as reuniões não aconteciam quando as organizações locais, como a Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, a FOC, e Malungo, decidiram deixar as tratativas por falta de respostas efetivas do poder público. E na reunião realizada no auditório do Ministério Público Federal, o MPF, uma das pautas apresentadas foi sobre a situação do território quilombola do Arapemã, que está sofrendo com o fenômeno das terras caídas e aguarda um remanejamento para outro território, como explica Miriane Coelho, presidente da FOX.
Hoje nós estamos fazendo a retomada da mesa quilombola, né? Durante um ano a gente só tivemos uma, porque a outra nós desocupamos em protesto à paralisação dos nossos processos no INCRA. Então nós avaliamos que esse processo ele estava com uma morosidade e aí nós repudiamos tudo e qualquer processo com essa morosidade, uma vez que nós temos um cenário político favorável aos povos que estão na floresta. Então e hoje nós estamos retomando essa mesa quilombola com uma pauta que a gente está tratando hoje, trazendo como ênfase, que é o processo das terras caídas, né, num território quilombola aqui do município de Santarém, que é o Arapemã. Então, hoje, para nós, essa mesa, ela precisa sair daqui com encaminhamentos de salvar vidas, né, salvar um território, salvar famílias, salvar pessoas.
José Maria de Souza, superintendente do INCRA CR30, destaca sobre esse momento de suspensão e retomada da mesa quilombola e quais providências a autarquia está tomando em relação a situação do território quilombola do Arapemã.
Houve esse momento de suspensão da mesa quilombola, mas foi uma decisão tomada pelo movimento social que nós respeitamos, consideramos legítimo, e que bom que a gente retoma, e retoma-se num momento importante em que o INCRA está apresentando sinais de recuperação com a chegada de novos servidores, com a melhoria do orçamento. Então considera-se um momento muito importante a retomada da mesa quilombola, e a pauta que nós estamos debatendo com certeza vamos tirar bons encaminhamentos para atender às reivindicações do movimento social. Nesse caso, casa que a comunidade do Arapemã está muito afetada, a situação é muito grave e nós estamos buscando saída, buscando alternativa. O INCRA está empenhado no sentido de encontrar uma área e que bom que a comunidade do Bom Jardim ofereceu dentro do seu território uma área disponível, né, para acolher essas famílias. Claro que tem os entraves jurídicos que nós estamos tentando buscar também e vamos contar com o apoio do MPF, mais uma vez, da nossa Procuradoria.
O fenômeno das terras caídas já afeta a comunidade há mais ou menos 60 anos. E as famílias lutam por um novo território devido ao avanço intenso do fenômeno nas casas e, por isso, a urgência para que os órgãos públicos deem autorização para o remanejamento para a comunidade Bom Jardim, como relata Maria Alba Vasconcelos, presidente da Associação do Arapemã.
A gente vem sofrendo esse problema de terras caídas há mais ou menos 60 anos, né? Mas há 4 anos que a gente vem lutando pelo novo território, por causa do avanço do fenômeno das terras caídas. Está vindo muito rápido, né? Vem avançando com as nossas casas e nós estamos temendo, estamos com medo mesmo que a correnteza nos leve a gente na correnteza. A nossa escola já está muito próxima também. A gente está pedindo, né, aos órgãos públicos, principalmente ao INCRA, que nos dê essa autorização para a gente ir para a comunidade quilombola de Bom Jardim, que foi uma das comunidades que estendeu a mão para nós nesse momento, né, de aflição em que a gente está passando.
19 processos de titulação de territórios quilombolas estão abertos no INCRA CR30, com sede em Santarém. As mesas quilombolas são espaços de diálogo para tratar do andamento desses processos, cobrar e buscar soluções aos entraves na titulação. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Diocese de Cruzeiro do Sul, no Acre, celebrou o novenário a Nossa Senhora da Glória. A edição de 2025 vai ficar marcada para os cruzeirenses, porque o novenário foi reconhecido pelo governo do Acre como patrimônio histórico, imaterial e cultural. Acompanhe com Laísa Maia.
Diocese de Cruzeiro do Sul celebra o 107º novenário em honra à Nossa Senhora da Glória. O dia 15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora, foi marcado pelo encerramento do novenário da padroeira da Diocese de Cruzeiro do Sul. O evento é um dos maiores símbolos de fé da região norte. Foram 11 dias de festejos com as seguintes programações: com novenas, missas, romaria jovem, procissão com as crianças, além da Feira do Empreendedor. A procissão contou com a participação de mais de 50 mil fiéis e, neste ano, contou com a inclusão de pessoas com deficiência física que participaram da procissão descendo o Morro da Glória. Este ano, em sua 107ª edição, a celebração ganhou um significado especial, pois o governo do Acre reconheceu oficialmente o novenário como patrimônio histórico e material cultural, o primeiro a receber essa titulação. A decisão foi aprovada pelo Conselho Estadual de Patrimônio. O encerramento da festa foi marcado pela apresentação do cantor católico Davidson Silva, que emocionou o público com seus maiores sucessos. Da Rádio Verdes Florestas, de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laísa Maia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Programa de voluntariado promove campanha de doação de sangue em Santarém. A campanha, que tem como tema Mãos que Ajudam Crianças com Câncer, será realizada no próximo sábado. Daniela Pantoja traz as informações.
O programa de voluntariado Mãos que Ajudam da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em parceria com a Fundação Emopa, promove no próximo sábado, dia 23, em Santarém, no Pará, uma campanha de doação de sangue que tem como tema Mãos que Ajudam Crianças com Câncer. A instituição religiosa tem realizado centenas de projetos humanitários no Brasil com o objetivo de apoiar pessoas mais necessitadas e ajudá-las em sua busca pela autossuficiência, com destaque para ações de combate ao câncer infantil. Para executar os projetos, reúne voluntários, incluindo membros e amigos da igreja, para promover ações que ajudam as instituições e pacientes, especialmente crianças e adolescentes, em tratamento contra o câncer. Na campanha do dia 23 de agosto, está prevista a participação de mais de 100 mil voluntários em todo o Brasil. Em Santarém, também serão doados kits de higiene para crianças da instituição Amigos dos Anjos de Deus, como destaca Márcia Clay Nogueira, representante do projeto.
Mãos que ajudam as crianças com câncer ou pessoas com deficiência. Em todo o Brasil, esse dia 23 de agosto, mais de 100 mil voluntários da igreja, amigos da igreja, parceiros da igreja, estarão doando sangue pela manhã e fazendo a entrega dos kits de alimento, gêneros de primeira necessidade, higiene, às crianças. Em Santarém, nós vamos doar mais de 100 kits, nossa meta são 120, às crianças da instituição Amigos dos Anjos de Deus.
Márcia Clay cita ainda como está sendo articulada a mobilização para as doações.
Então nós mobilizamos as nossas unidades. A unidade que eu sou responsável e presido está fazendo a sua parte. Hoje nós vamos à noite reunir para organizar os kits para fazer essa entrega no dia 23, sábado.
A campanha de doação de sangue Mãos que Ajudam Crianças com Câncer inicia às 7 horas da manhã e segue até 1 hora da tarde no Emopa Santarém, localizado na Avenida Frei Vicente, número 696, no bairro Aeroporto Velho. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerrou em Bogotá, na Colômbia, encontro dos bispos da Pan-Amazônia. Cerca de 100 bispos dos 9 países estiveram reunidos para discernir a caminhada sinodal da igreja. A reportagem de Joelma Viana.
Encerrou na manhã desta quarta-feira, 20, na sede do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, CELAM, em Bogotá, Colômbia, o encontro de bispos da Pan-Amazônia. O encontro convocado pela Conferência Eclesial da Amazônia, CEAMA, reúne mais de 100 bispos de 76 jurisdições eclesiásticas dos 9 países amazônicos, entre eles o Brasil. Além dos bispos, há presbíteros, peritos, religiosos, leigos e leigas. Os bispos estiveram em discernimento sobre os desafios pastorais e missionários diante da realidade de mais de 35 milhões de pessoas que vivem na Pan-Amazônia, incluindo indígenas, ribeirinhos, camponeses e afrodescendentes. O arcebispo da Arquidiocese de Santarém e presidente do Regional Norte 2 da CNBB, Dom Irineu Román, participou do encontro e, em entrevista à Rede de Notícias, destacou que o encontro foi um momento de discernimento comum para prosseguir o caminho sinodal por meio de uma conferência eclesial. Nesta perspectiva, o encontro foi de escuta e de diálogo, como destaca Dom Irineu.
Portanto, foi um encontro de escuta e de diálogo em vista da continuidade da solidificação da sinodalidade nas igrejas da Amazônia, que oferece elementos para uma atuação dessa conferência mais próxima das igrejas locais. E para alcançar este objetivo, o encontro foi construído a partir de algumas perspectivas. Primeiro, inicialmente, retomamos o papel dos bispos enquanto pastores das igrejas locais como os primeiros responsáveis pela sinodalidade. E o fizemos numa dinâmica orante e de abertura do coração. Segundo, procuramos identificar os avanços em nosso caminho sinodal desde o sínodo da Amazônia e da criação da CEAMA, em que nos sentimos impulsionados e as resistências que também identificamos. Quarto ponto foi compartilhar experiências que nos ajudaram a valorizar caminhos de sinodalidade. E também um outro elemento foi oferecer propostas concretas de como podemos nos articular melhor por meio de uma conferência eclesial da Amazônia. Portanto, esses foram as motivações, os elementos que nos levaram a realizar este encontro.
Além disso, Dom Irineu destacou que outras questões relacionadas à Amazônia foram dialogadas durante o encontro, as quais serão implementadas nas igrejas locais, como na Arquidiocese de Santarém.
É claro que nós discutimos também problemáticas, várias situações que envolvem as igrejas locais, nesta região, por exemplo, a questão socioambiental e outras várias questões envolvendo a questão da ecologia integral, mas além disso, outras questões relacionadas à Amazônia. Foi um encontro muito positivo, de construção de relações. Trabalhamos a questão da sinodalidade, tivemos aqui a presença de vários cardeais também da Amazônia. Então foi um momento muito bonito, muito rico, e com certeza vai ajudar também a nossa igreja local, as nossas atividades em nossa arquidiocese de Santarém, tudo aquilo que vivenciamos aqui. Um grande abraço aos ouvintes da RNA.
A CEAMA, Conferência Eclesial da Amazônia, é um organismo eclesial permanente e representativo da região amazônica. Com 4 anos de existência, o objetivo é cumprir os compromissos do Sínodo da Amazônia, fortalecendo e explorando novos caminhos para a missão evangelizadora, com uma visão amazônica da Igreja e integrando a proposta de ecologia integral neste território. De Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Cuidado com a aceleração. Comecemos com uma notícia que o MapBiomas publicou como resultado de uma pesquisa em relação ao desmatamento e à perda de áreas naturais que a Mãe Terra tinha criado. O Brasil perdeu, em média, 2,9 milhões de hectares de áreas naturais por ano entre 1985 e 2024, totalizando uma redução de 111,7 milhões de hectares. Esta área corresponde a 13% do território nacional e é maior que a Bolívia, país com cerca de 109,9 milhões de hectares. Os dados são da nova coleção do MapBiomas, que marca os 10 anos de atividades do projeto. Atenção ao tempo em que isso aconteceu. Foi apenas em 40 anos, começando em 1985. E atenção em relação aos biomas que perderam a maior parte dessas áreas naturais, a Amazônia e o Cerrado. Se compararmos com os desmatamentos de antes, temos aqui uma aceleração, um aumento violento de velocidade nas práticas de mudanças dos ambientes naturais provocadas por pessoas. De fato, se olharmos para o Cerrado, até 1980, somando as práticas dos povos indígenas, que nele chegaram há mais de 12 mil anos, e as que fizeram os colonizadores com mineração e criação de bois, só tinham desmatado e modificado os ambientes naturais de 12% de seu território. Mas a partir dos anos 80, o Cerrado se tornou um dos biomas mais desmatado e mais agredido por empresas. E isso nasceu de uma proposta japonesa, aceita pelo governo de plantão em nome da ditadura, ao criar o Programa de Desenvolvimento do Cerrado, que continua até hoje no chamado Mato Piba. E o modelo de exploração da natureza do Cerrado foi levado à Amazônia, que já perdeu em torno de 20% de sua floresta e outros bens naturais. Para os que vivem encantados com o tal desenvolvimento econômico, essa aceleração é a prova do progresso, voltado para a exportação de tudo que está nos grãos e carnes, de modo especial a água e as florestas. Cuidado com a aceleração. Ela pode apressar o fim de nossa vida no planeta Terra. O povo é sábio ao lembrar que é devagar que se vai longe.
Encerra aqui a edição de número 4.275 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Eane Silva, Denifer Costa, Laísa Maia, Bruno Elander, Joelma Viana e Daniela Pantoja. Edição da Leusa Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.